Então, semana passada nós tínhamos visto aqui, nós vimos todo o trecho aqui do Yitzhak na terra de Gerar. Então, vamos repetir só um pouquinho e fazer o trecho que nós não fizemos semana passada. Então, a Torá tinha contado para nós o seguinte: Vayeshev Yitzhak b'Gerar. O Yitzhak morou lá em Gerar. Então, vamos lembrar que Yitzhak foi para Gerar por causa da fome. Tinha fome e Yitzhak foi querer descer para o Egito. E no final das contas, no meio do caminho, Hashem falou para ele: ops, não, que Egito, você não pode ir para o Egito. Você pode ir, ficar aí em Gerar mesmo onde você está. E aí Yitzhak fica em Gerar. Aí as pessoas lá do lugar perguntaram para ele a respeito da esposa dele. E ele disse que é minha irmã. Que Yarele Morishti, porque ele tinha medo de dizer que a esposa, Penyaharguni Ansheha Makoma Rivka, que Tovat Marehi, a Rivka era bonita. Ele tinha medo que vão matar ele para poder pegar a Rivka se soubessem que ele é marido. É o mesmo problema que Abraham passou muito tempo antes. Aqui também o Yitzhak sente que vai passar e por isso ele já previne dizendo que ela é a irmã dele. Vai que arco losham hayamim, foi quando se passou lá muito tempo. Vai yashkef Avimelech melech pelishtim be'ad ha'chalon. E Avimelech foi próximo da janela da casa do Yitzhak. Vaiar, e ele viu, veinei Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Ele viu que o Yitzhak estava fazendo coisas que são pertinentes a marido e esposa com a Rivka, sua esposa. Mas ele percebeu que não era um comportamento de dois irmãos lá dentro de casa. E sim, eles se conversavam, faziam brincadeiras que eram típicas de marido e esposa. Vaikra Avimelech le Yitzhak. E Avimelech chamou Yitzhak, vaiomer, e disse: ah, hinei shtechahi. Ops, ela é tua esposa. Vechamarta achotihi. Como é que você me disse que ela é sua irmã? Vaiomer av Yitzhak. Então Yitzhak falou que amarti. Eu falei, penamut aleha. De repente eu vou morrer por causa dela. Vayomer Avimelech. Avimelech disse: Mazot asita lano. O que é isso que você fez para nós? Kimat shachav achadam et ishtecha ve'evet aleinu asham. Quase que uma pessoa do povo, um do povo. Então muitos comentaristas dizem que ele se referiu a si próprio. Quase eu, Avimelech, que sou o chefe do povo, me deitei com a sua esposa, de reveitar a lei no achame, você traria sobre nós uma culpa, um pecado. Vaitzav Avimelech et kol ha'am lemor. E Avimelech ordenou a todo o povo dizendo: Hanogea vaishazeu bishto motiumat. Toda pessoa que tocar neste homem e na sua esposa vai morrer. Mas nós vamos voltar a falar um pouco sobre isso. Sim. Vaizra Yitzhak Baretzahi. E o Yitzhak semeou naquela terra. Vaimtsa Bashanaim Measharim. E encontrou ali, ele conseguiu uma produção de 100 vezes mais do que estava acostumado. Vaivarecheu Hashem, e Deus abençoou-o. E aí nós vimos semana passada que Shearim também é o mercado. Mercado é chamado Shaar. E por conseguinte aqui, Me'a Shearim, 100 Shearim, significa 100 portões. Significa também... Obrigado. Significa também, Me'a Shearim significa... Significa 100 mercados. Ou seja, normalmente uma pessoa que tem uma produção muito alta não quer sair perdendo. E por isso ele queima parte da sua produção. Ele queima parte da sua... Ah, ótimo. Geralmente uma pessoa que tem uma produção maior acaba queimando ou destruindo parte da sua produção para conseguir que os preços subam. Yitzhak não fez isso. O que deu de produção 100 vezes mais, Shearim, ele colocou no mercado. Ele fez questão de colocar no mercado tudo o que ele conseguiu. Vai varejeu Hashem e Deus abençoou ele. Até aqui semana passada nós comentamos a respeito. Agora vamos ver a continuação. E depois nós vamos acabar voltando um pouco lá para trás, se Deus quiser, para ver algo muito incrível que o Netziv de Volozhin diz. Diz a Torá o seguinte: Vaigdal Haish. O Yitzhak cresceu. O homem Yitzhak cresceu muito. Vayelech haloch vegadel atigadal meod. Ele foi crescendo e crescendo até que ele cresceu muito. E nós mencionamos semana passada o Magid de Dubna, que uma pessoa quando cresce demais acaba muitas vezes perdendo o controle e acaba fazendo coisas erradas. E por isso que Hashem primeiro espera a pessoa crescer um pouco, gradativo, e ver, olha, o sujeito está se comportando direito, está sabendo levar, então ele pode crescer mais. Então por isso está escrito que o homem cresceu, e ele foi crescendo e crescendo até que ele cresceu muito. Então foi gradativo, a partir do momento que Deus viu que Yitzhak sabe usar essa riqueza, então ele pode crescer mais ainda. Vahilo mikne tsono mikne vakar. E ele tinha gado, rebanho, vavudarabá e muita mão de obra. Por quê? Porque se ele tinha muita produção, então ele vendeu e acabou comprando esses animais. Vaikanu oto pelistim. E os filisteus ficaram com inveja dele. Prato cheio, não? O sujeito mora entre eles, é estrangeiro, não é de lá. De repente ele começa a crescer tanto assim, começa a ficar com inveja dele. Vechon habeirot asher chafru avdei aviv bimei Avraham aviv sitemum pelishtim vaimalum asar. Conta a Torá que todos os poços que foram cavados pelos servos do seu pai no tempo do seu pai Avraham, os filisteus fecharam e cobriram de terra. E aqui tem uma divergência entre os comentaristas. Quando foi que aconteceu isso? Não está escrito claro quando foi. Fato é que os poços do pai Abraão foram fechados. Ou foram fechados assim que Abraão faleceu, com medo que um dia viesse lá um herdeiro pegar esses poços, fecharam. Ou agora que o herdeiro está causando com que eles fiquem com muita inveja, porque o homem está crescendo demais, resolveram, vamos fechar os poços. Esses poços aqui já era do teu pai, vamos fechar. Vayomer Avimelech el Yitzhak. Diz o Avimelech muito gentilmente para o Yitzhak: Lech meimano, vai embora de nós. Que a Santa Mimeno Meod, porque você cresceu, você ficou muito poderoso aqui no meio. Quer dizer, o Yitzhak cresceu muito, os filisteus ficaram com uma bruta inveja dele, e Avimelech chega para Yitzhak e fala: meu querido, você está convidado a se retirar desse país. Na verdade, não do país, mas da cidade, da capital. Aqui você não fica mais. Por favor, vá embora. O Midrash nos conta que essa é a primeira vez que alguém é expulso do seu lugar dessa forma. E é justamente um protótipo do que os descendentes de Yitzhak vão passar, que eles vão acabar sendo expulsos de lugar para lugar ao longo das gerações. O Rav Hirsch comenta aqui que se não fosse essa inveja dos filisteus que causou com que Yitzhak tivesse que ficar no canto dele a partir de agora, Pode ser que Isaac, por causa de toda essa riqueza, acabasse colocando a sua cabeça dentro da riqueza e deixasse a sua missão principal, a missão que ele recebeu, herança do seu pai Abraão, de cuidar da espiritualidade, de cuidar de espalhar essa espiritualidade para o mundo, de repente ele ia deixar isso de lado. Então foi bom que chegaram para ele e falaram: vai embora daqui. Esse vai embora fez com que Yitzhak automaticamente deixasse um pouco os negócios e se dedicasse agora mais àquilo que ele sempre se dedicou antes e que ele recebeu do seu pai para se dedicar. E uma coisa é certa: os descendentes de Yitzhak que vivem nos nossos dias e que têm o proveito e têm os direitos de cidadão, que nós vimos aqui semana passada, que teve a fase Yaakov, onde nós éramos escravos, onde nós não podíamos fazer nada, e depois nós passamos para a fase Yitzhak, onde os povos reconhecem a nossa existência, os povos permitem que nós façamos parte da sociedade, mas ainda assim nós somos invejados o tempo todo. Essas pessoas que podem desfrutar dessa igualdade acabam voltando ao seu posto, ao nosso posto como Yehudim, quando os outros povos começam a nos expulsar do lugar. Vayelech misham Yitzhak. Bom, Yitzhak foi convidado a se retirar. Yitzhak foi embora. Vayichan benachal Gerar vayeshev sham. E ele acampou próximo ao rio Gerar e lá ele morou. Quer dizer, ele morava na capital. Avimelech chegou e convidou ele a se retirar. Ele se retirou, foi para perto do rio e lá ele acampou. Isso era distante da cidade, para não incomodar. Está incomodado, Avimelech? Não tem problema, eu vou para o meu cantinho lá, lá não te incomoda, tá bom? Ele foi para perto do rio. Vayashov Yitzhak. E o Yitzhak voltou a Vayachpores Beirot Hamayim, a cavar os poços d'água, Asher Hafru Bimei Avraham Aviv, que foram cavados na época do seu pai, Avraham. Vaisatemum Pelishtim Acharemot Avraham. E depois que Avraham faleceu, os filisteus cobriram esses poços. Ele agora abriu novamente. Vayikral Lahen Shemot. E ele deu nomes a esses poços, Kashemot Asher Kara Lahen Aviv, como os mesmos nomes que o seu pai tinha dado para esses poços. E nós tínhamos visto essa parte semana passada, e nós perguntamos o que a Torá tanto enfatiza com dar os nomes dos poços igual aos nomes que o pai dele tinha dado. O que faz diferença que nome ele deu? Em primeiro lugar, o Yitzhak cavou, abriu esses poços para demonstrar para todo mundo: isso daqui é meu. Esses poços são meus. Yitzhak. Yitzhak agora quis demonstrar para todo mundo: esses poços são meus. Ah, vocês vão dizer que quem disse que tem herança para isso? Quem disse que é uma herança do seu pai? Então não esquece heranças. Eu agora acabei de cavar esse buraco, ok? Eu sou o dono. Agora, por que a Torá nos diz sobre os nomes que foram dados, os mesmos nomes dos poços? O Rabbeinu Bahier diz que a Torá está nos ensinando aqui uma grande lição. A Torá está nos ensinando o quanto nós temos que tomar cuidado para não nos desviar nem um pouco do caminho que os nossos pais nos ensinaram. A tal ponto que Yitzhak não quis sequer mudar o nome dos poços que Abraham cavou. Olha só como os nossos patriarcas tomavam tanto cuidado nas suas vidas, que até num detalhe tão pequeno, ele não queria se desviar do que o pai fez. Se o pai deu esse nome para o poço, é porque tem algum significado e eu vou manter esse nome no poço. E o Rabbeinu Bahri ainda acrescenta e diz que em mérito a esse fato do Yitzhak ser tão fiel, mas tão fiel ao seu pai Abraham, que ele não quis sequer mudar o nome dos poços que Abraham deu, Yitzhak é o único patriarca cujo nome não foi modificado. Abraham virou Abraham, Yaakov recebe o nome de Israel, Yitzhak é Yitzhak o tempo todo. Ele foi tão fiel em manter os nomes que o pai deu, que o nome dele também foi mantido. O livro Aktav HaKabbalah diz uma outra explicação muito interessante. Se nós formos olhar na Torá os nomes que os nossos patriarcas davam para lugares, para poços, todos os nomes são referência a Deus. Seja Hashem Yireh, Deus verá, Beit Kel, a casa de Deus, Hashem Nisi, Deus é meu milagre, Be'er Lachai Roi, e etc. Todos os nomes dos poços e dos lugares que nossos patriarcas davam eram sempre com uma referência ao Criador. Diz o Ktav HaKabbalah, a Torá aqui não escreveu quais eram os nomes dos poços que Abraham tinha. Mas, olhando por esses nomes que normalmente eles davam, nós podemos facilmente concluir que os nomes desses poços também deviam levar alguma referência a Deus. Por que Abraham fazia isso? Porque cada pessoa que chegar no poço para beber água e vai olhar lá e ver que o nome do poço é tal e tal ligado ao nome de Hashem, a pessoa vai acabar agradecendo a Hashem pela água que ele bebeu. Quando Abraham faleceu, os filisteus falaram: vamos fechar esses poços. Chega de Deus aqui no nosso meio. Nós não queremos ouvir mais tanto de falar de Deus. Cada vez que nós vamos pegar água lá no poço, de novo nós vemos o nome na plaquinha e lembramos de Deus. Chega, não queremos mais. Cobre, fecha, tampa, esquece, não tem mais esses poços. Yitzhak agora quando aparece lá. E como nós vimos, ele acabou de ser mandado embora. E ele vai agora para perto de onde ficavam esses poços, lá no meio do nada, perto do rio. Yitzhak pensa: nós precisamos revitalizar o nome de Deus aqui nesse meio. Bom, meu pai tinha poços que levavam o nome de Hashem. Meu pai tinha poços que cada um que bebia água lembrava de Deus. Esses filisteus cobriram. Eu vou descobrir esses poços. Eu vou abrir novamente esses poços e agora vamos dar os mesmos nomes que meu pai deu, porque a minha intenção é que as pessoas lembrem da existência de Deus. E por isso eu vou usar os mesmos nomes que meu pai deu para esses poços, para que esse país aqui volte a reconhecer a existência de Deus. Conta a Torá, Vayachperu avdei Yitzhak banachal. Os servos do Yitzhak cavaram ali no rio, próximo do rio. Vayimtzeu sham be'er mayim chayim. Encontraram lá um poço de água viva. Poço de água viva significa que não é água de chuvas, significa que não é água de rio. Água de fonte. Vayarivu Roei Gerar im Roei Yitzhak. Os pastores de Gerar começaram a brigar com os pastores de Yitzhak. Quando ele estava na cidade, quem brigava com ele, quem arranjava encrenca, era Avimelech, eram os súditos de Avimelech, eram os ricos da cidade. Agora Abraham está no... Agora, desculpa, Yitzhak está lá longe da cidade. E quem vem encrencar com ele são os pastores. Os pastores de Gerar estão pastoreando lá à volta da cidade. Chegaram perto do rio. Começaram a brigar. Lemor lanu hamayim. Dizendo, essas águas são nossas. Eles tinham uma lei, diz o Malbim, que tudo aquilo que se encontra, e mesmo que abaixo do chão, pertence ao rei. E portanto você achou, isso não é teu, essa água não é tua, essa água é do rei. E o Yitzhak diz, peraí, como assim? Eu cavo um poço, encontro algo lá no fundo do poço, e vocês vêm dizer que isso é de vocês? Isso é meu! Eu consegui. E é lógico que uma pessoa que cava um poço num lugar que não pertence a ninguém, que a água é dele. Especialmente quando é água de fonte. Não é que ele está tirando a água de alguém. Mas mesmo assim eles vieram brigar com ele. Diz o Rav Hirsch, essa briga é uma briga que vai existir ao longo de todos os séculos. Onde as pessoas vão vir brigar com os judeus dizendo, sim, você tem razão, você cavou o poço, não estou discutindo. O buraco é seu, mas a água é minha. Vayikrashem haber esek. E ele chamou o nome desse poço de Esek, que Hitasekuimo. Uma vez que eles protestaram, ele chamou o nome do poço, o poço do protesto. Vayachperu Be'eracheret. E eles cavaram um outro poço. Eles, quer dizer, os escravos do Yitzhak, cavaram mais um poço. Esse daqui brigaram, é teu, tá bom, fica com ele. Esse é o poço do protesto, pega. Cavaram outro poço. Vayarivu gamaleha. Brigaram também por esse poço. Vayikrashemah sitna. Ele chamou o nome desse poço de sitna. Briga. Sabe de uma coisa? Eu cavo um poço e vocês vêm reclamar. Tá bom. Todo mundo tem direito de reclamar alguma vez. Até o poço do protesto, o poço da reclamação, passa. Eu cavo um segundo poço e vocês vêm de novo reclamar. Isso significa que vocês são meus inimigos. Não é que vocês vêm só ficar reclamando de alguma outra coisa. Vocês são meus inimigos, vocês estão no meu pé. E se é assim, eu vou chamar o nome do poço de Sitna. Sitna é da linguagem de ódio mesmo. Vocês são pessoas que estão no meu caminho aqui para me odiar. Então, tá bom, você quer ficar com esse poço? Ok, sitna, esse é o poço do ódio. O poço dos inimigos. Vayatek misham. E Yitzhak vai embora de lá. Se afasta de lá. Vayakpor be'er acheret. Ele cava um outro poço. Veloravu aleha. Ninguém brigou por esse poço. Oh, finalmente, sossego. Esse daqui ninguém veio reclamar. Vayikra Shemah Rehovot. Ele chamou o nome desse poço de Rehovot. Rehovot de amplitude. Um lugar aberto. Vayomer, ele disse que Atá, pois agora, Hirhiv Hashem, Deus nos abriu, nos alargou. lá no farino vales para nós, nós podemos nos frutificar na terra. Quer dizer, esse é um poço aberto, esse é um poço largo, esse é um poço que não está causando brigas, não está causando problemas, desavenças, muito bom. Esse é o poço Rehovot, o poço aberto. Pois a Torá conta que Yitzhak vai embora e vai para Beersheba, e aí a história vai continuar, que Avimelech vai vir atrás dele. Vamos deixar isso para outro momento. Eu queria voltar um pouco para trás dessa história e ver com vocês a análise que faz o Netziv de Volozhin, Netziv de Volozhin, que viveu no século XIX na Europa, um dos grandes mestres. Ele é conhecido como Netziv, porque o nome dele era Rav Natan Tzvi Yehuda Berlin. Então, Nun Tzad Yud Beit, Netziv, Natan Tzvi Yehuda Berlin, fica Netziv. Netziv de Volozhin Naftali Tzvi Yehuda, o que eu falei? Desculpa, tá certo. Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin era o nome dele, desculpa. Ele nos diz o seguinte: nós já vimos aqui que com Yitzhak começou o exílio. Primeiro grande exílio começa com Yitzhak. O exílio que vai desenrolar até eles caírem no Egito. Tudo isso começa com Yitzhak. E por isso mesmo, quando Deus fala para Abraham que eles vão ser estrangeiros ao longo de 400 anos, esses 400 anos começam com o nascimento de Yitzhak. Yitzhak tem muito a nos demonstrar a respeito da vida que os judeus vão ter no exílio. Olha só o que acontece. Primeiro aqui, a Torá tinha nos contado que Yitzhak estava em Gerar. E foi com o passar do muito tempo que Yitzhak estava lá, Vayashkef Avimelech Melech Pelishtim Bead Hachalon. Avimelech olhou pela janela da casa do Yitzhak. O Netzi faz uma observação muito importante aqui. A linguagem vayashkef, a linguagem lehashkif, é ver de forma negativa. É curioso que os outros comentaristas aqui no local não levantam essa questão. Todos os lugares na Torá que aparece a palavra lehashkif é olhar, um olhar negativo. Nós já vimos essa palavra uma vez. Quando Deus foi destruir Sodoma, estava escrito lá que os anjos vayashkifu, eles olharam al penei Sodoma. Eles olharam para Sodoma. Está escrito vayashkifu, olharam com um olhar negativo, um olhar que vai destruir Sodoma. Os anjos olharam com um olhar negativo sobre Sodom. Então, vayashkef, hashkafá em hebraico, quando aparece na Torá a linguagem de lehashkif, o verbo lehashkif, significa olhar de uma forma negativa. Aqui a Torá fala que Avimelech olhou de forma negativa para a casa do Yitzhak. Avimelech não gostava de Yitzhak. Está aqui declarado. Avimelech foi olhar com um olhar negativo para o Yitzhak. Ele odiava o Yitzhak. É, sim. Um olhar de ódio. Avimelech não estava nem um pouco contente que o Yitzhak morava na sua capital. Incomodava ele. Aqui ele ainda está lá. Yitzhak está morando na capital e o Netzi fala, olha, o olhar que ele olhou para a casa do Yitzhak já demonstra o ódio que ele tinha e como incomodava. Eu não quero você aqui, mas eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Por que eu não posso fazer nada? Existe um pacto. Existe um pacto que Abraham fez com Avimelech. Um tratado de paz. Eu não posso agora falar nada para o Yitzhak. Está me incomodando, mas eu tenho que ficar quieto. Eu tenho um tratado de paz, eu tenho que ficar quieto. Mas é óbvio que assim que der chance, eu vou mandar ele sumir daqui. Em seguida, diz o Avimelech para o Yitzhak, como que é isso? Não sabia que essa daí é tua esposa. Você me enganou. Você me falou que era tua irmã, eu tinha certeza que era tua irmã. Por que você não me falou antes que ela era tua esposa? Quase que uma pessoa importante do povo se deitou com ela. Aí Avimelech dita uma lei. Qual é a lei? Toda pessoa que encostar nesse homem ou nessa mulher vai morrer. Puxa, bonzinho Avimelech, não é? Isso vocês pensaram quando nós lemos isso. Avimelech era um cara bonzinho. Viu que Yitzhak está se sentindo ameaçado e veio protegê-lo. Está se sentindo ameaçado, quem tocar em você ou tocar na tua esposa vai morrer. Diz o Netziv, nada disso, nada disso. Ele acabou de chegar lá na casa do Yitzhak com um olhar negativo, um olhar de ódio. E você vem dizer que agora ele está protegendo? Não é isso. Sabe o que acontece? Yitzhak estava se tornando uma pessoa rica. Nós vimos aqui, ele estava crescendo. Estava crescendo, os grandes comerciantes da cidade, os grandes ricos da cidade, os ministros da capital vinham na casa do Yitzhak fazer negócios com ele. E Avimelech está louco de raiva disso. O homem está cada vez crescendo mais, está todo mundo lá fazer negócios com ele. Eu não quero mais que façam negócios com Yitzhak. Agora Avimelech achou a chance. Olha só, você me enganou. Quase que alguém do povo se deita com a sua esposa. Você não contou com a tua esposa. A partir de agora está proibido de qualquer pessoa entrar na sua casa para não causar mal para você. Isso é o que ele falou. A intenção dele era, a partir de agora ninguém mais vai entrar na sua casa, porque tem uma lei que vai morrer quem entrar na sua casa para te fazer mal, mas ninguém vai entrar para fazer negócios também. Que maravilha, embargo, você agora não vai mais fazer negócios com ninguém. Mas conta a Torá para nós, isso é o que Avimelech queria. Conseguiu? Em parte sim. Ninguém mais veio fazer negócios com ele. Estava proibida a entrada na casa dele. Como se fosse para proteger ele. Mas estava proibida a entrada na casa dele. Mas o Yitzhak plantou naquela terra e naquele ano, e por mais que era um ano de fome, uma terra árida, deu uma plantação de 100 vezes mais do que ele estava acostumado. Hashem protegeu Yitzhak. Avimelech fez um embargo, mas Hashem fez com que Yitzhak crescesse mais ainda do que Avimelech já estava incomodado. E o homem Yitzhak cresceu, e cresceu mais ainda, e cresceu até ele ficar gigantesco. Ao ponto tal que o Midrash diz, as pessoas diziam, sabe de uma coisa? Eu prefiro Zevel Pirdotav Shel Yitzhak. Eu prefiro o adubo dos burros do Yitzhak. E não a prata e o ouro do Avimelech. Ele estava milionário, o Yitzhak. Diz o Netziv, aqui já temos um sinal para os futuros descendentes de Yitzhak. Saibam que por mais que vocês vão acabar sendo forasteiros, e por mais que vocês vão acabar sendo subjugados a outros povos do mundo, saiba que mesmo assim, economicamente vocês vão conseguir se desenvolver no meio desses povos. Vão sofrer embargos, vão sofrer tudo que é tipo de coisas ruins que eles vão tentar fazer com vocês, mas vocês vão crescer. Vai caneu o topelistima. Agora os filisteus ficaram com uma inveja enorme de Yitzhak. O sujeito é milionário aqui no meio de nós. E mesmo que tinham muito mais ricos. Sim. Sim, nós estamos agora também no exílio.
É, porque há pouco tempo, a terra que tinha mais do que Deus sonha, era o que tem.
Sim. Não tem nem dúvida, nós estamos no exílio. Mesmo estando aqui em Israel, não existe nenhuma autonomia do governo. O governo faz o que os Estados Unidos mandam, ninguém faz aqui o que quer. Nós não somos independentes. Em nada. Por que que agora, quando teve toda essa guerra, não entraram e não invadiram? Os Estados Unidos falou que não é para entrar, então não se entrou. Nós tínhamos comentado que Abraham, nós vimos aqui, estudamos que Abraham fez o pacto dentre as partes com Hashem, e Hashem informou ele que os seus descendentes vão ser estrangeiros numa terra que não lhes pertence, e vão ser escravizados, e vão ser oprimidos, e depois disso eles vão sair de lá muito ricos. E também o povo que subjugar eles vai ser julgado por mim. Nós falamos tudo isso na Agadá de Pesach. Isso é tudo o começo do exílio do Egito. Não, não tem problema. Os filisteus ficaram com inveja, por mais que tinham muitos ricos lá. Mas, em primeiro lugar, ninguém chegava à riqueza do Yitzhak. O Yitzhak conseguiu ser o mais rico de todos os ricos da cidade. e um rico tem inveja do outro rico, e muito mais ainda por ser um judeu. No caso aqui não era judeu, família de Abraão. Família de Abraão causa uma inveja terrível. Ele é rico e ainda é filho de Abraão. Inveja. Dizem do Netziv que essa linguagem vaikaneu oto pelistim. Sim. Não. O Itzhak não está no Egito. Não foi para o Egito nunca. Esse é o começo do processo do exílio do Egito. Começa em Gerar com Yitzhak e vai terminar com Yaakov no Egito. A linguagem vai Kaneu oto pelistim, diz o Netziv. Quando você fala que alguém tem inveja do outro, se fala em hebraico vai Kaneu bo. Vai Kaneu oto significa que não só que ele tinha inveja, mas eles provocavam ele. Eles oprimiam ele. Aí a Torá diz que todos os poços que Abraão tinha cavado, os servos de Abraão cavaram na época de Abraão, sitemum pelistim, fecharam os filisteus, vaimalum afar, e preencheram-nos de terra. Diz o Netziv que tinha dois tipos de poços. Tinha aqueles poços que eles cobriram, e tinha aqueles poços que eles encheram de terra. É diferente uma coisa da outra. Aqueles que encheram de terra, acabou, você não sabe mais onde tinha poço. Os que estão fechados, se um dia você quiser abrir, é mais fácil de abrir. Bom, então Yitzhak deveria procurar um tribunal e reclamar. Fecharam os poços do meu pai. O problema é que, em primeiro lugar, Yitzhak não sabia quem fez isso. Yitzhak morava na cidade e, de repente, ele descobre que os poços lá fora estão cobertos, fechados. Quem fez? Sabotagem. Quem fez? Não sei. Mais ainda, o reinado, o governo de Avimelech, escondeu. Eles tinham tanto ódio que estava bom assim, legal, quem fechou, não sei, não interessa quem fechou, foi muito bem feito esse serviço. Deixa quieto, não precisa processar ninguém, está tudo bem. Faz de conta que ninguém viu, faz de conta que ninguém sabe. Agora Avimelech aparece para Yitzhak, fala: Yitzhak, você vai me desculpar, mas Lech Meimano, vai embora aqui de nós. Que a santa mimeno, porque você cresceu demais. Vai embora de nós, quer dizer, vai embora daqui. Não vou te dizer para ir embora completamente do país, mas vai embora daqui, você mora na capital, você está junto aqui com os ministros, pessoal rico, aqui não queremos mais você. Por favor, vai embora. Que a santa mimeno, você está poderoso. Está mais poderoso do que nós, e isso nos incomoda muito. E sabe, eu como rei, tomo as dores do povo. E o povo está incomodado com isso, e por isso eu preciso fazer algo pelo bem do meu povo. Meu povo está incomodado. Então, eu sei que eu estou aqui tendo um certo descuidado com o pacto que eu fiz com o seu pai Abraham. Mas, sabe, eu não vou ser completamente malvado. Eu tinha falado para o teu pai Abraham que existe um pacto que vocês e descendentes podem morar onde vocês quiserem no meu país. Agora, eu não vou te deixar morar em qualquer lugar do meu país, porque aqui na cidade eu não quero. Mas todo o resto você pode ir à vontade, fica à vontade. Lá fora da cidade você pode procurar um lugar e se instalar. Por quê? Porque atzamta mimeno, você ficou poderoso de nós. Mimeno quer dizer de nós. Ou seja, você trouxe a riqueza do povo, você trouxe a economia do povo e do país para suas mãos. E por isso que está tudo ruim aqui. Conhece essa história? E a Torá está vindo e nos contando que assim vai acontecer ao longo do exílio. Onde vão dizer para nós, vocês não podem morar em qualquer lugar, porque vocês ficam causando problemas econômicos onde vocês moram. Não vamos deixar vocês morarem em qualquer lugar. Tá bom? Yitzhak não discute muito, Yitzhak se levanta, pega suas coisas. Vayichan benachal Gerar. Ele vai e acampa no rio Gerar. Agora os filisteus estão mais calmos. Passou aquela inveja. Eles não estão mais vendo o Yitzhak mesmo. Esqueceram um pouco dele. Tá bom, ele está lá no canto deles, nem lembro mais que ele existe. Está ótimo assim. Yitzhak volta a cavar os poços d'água que o seu pai cavou. Uma vez que agora Yitzhak foi para próximo do rio, e lá é que estavam os poços, agora Yitzhak pode controlar o que está acontecendo. Antes, quando ele queria dar queixa, que cobriram os poços, falaram, não sabemos de nada, não tem nenhuma câmera lá para filmar quem foi, não sabemos quem foi, não dá para fazer nada. Agora Yitzhak foi morar muito perto. Ele pode controlar o que está acontecendo com os poços. Então ele resolve que ele vai abrir esses poços. E ninguém mais vai poder fazer iniquidades. Ele está lá para controlar. E quando alguém aprontava uma, Yitzhak agora pode levar para um julgamento. Por mais que não vão querer muito julgar ele, mas eles vão ter que julgar, porque não dá para se esquivar agora. Agora tem um sujeito que viu o que está acontecendo, está vindo no tribunal, nós vamos ter que engolir e fazer o julgamento. Diz o Netziv, daqui também nós aprendemos algo para o exílio. Hashem faz as coisas acontecerem sempre. E Hashem faz com que as coisas sejam para o nosso bem. E aquilo que parece que estão nos fazendo mal quando eles nos expulsam de um lugar, no final das contas, isso vai acabar virando algo bom. Yitzhak foi mandado embora, ele podia ter ficado chateado por estar sendo mandado embora. Mas no final das contas foi bom. Agora ele tem controle total sobre os poços. Coisa que antes ele não tinha. Vayikra lahen shemot kashemot. Asher kara lahen aviv. E agora Yitzhak dá o nome para esses poços, igual ao nome dos poços que foram dados pelo seu pai Abraham. Essa era uma forma de Abraham se proteger. desculpa, Yitzhak se proteger. Vocês não podem dizer que esse poço não é meu. Procura no registro, vocês vão ver. O poço que leva esse nome não era poço de Abraham? É o mesmo poço. É meu. Dando o mesmo nome, diz o Netziv, Yitzhak se protegia que esse poço de fato pertenceu ao seu pai, mantém o nome, mantém o registro, tem que respeitar. Agora é interessante que a Torá diz que ele abriu os poços que foram cavados no tempo do Abraão, o seu pai, e fecharam os filisteus. Quais poços que Yitzhak abriu? Os poços que foram fechados. Porque os poços que foram preenchidos de terra, não dá nem para saber direito onde eles eram. Não tem como cavar eles. Ele abriu os poços que estavam fechados, de alguma forma que ainda tinha alguma menção de onde tinha um poço. Agora dá para abrir ele de novo. Bom, mas se ele abriu só os poços que foram fechados, faltam poços. E pelo jeito tinha um número específico que ele precisava. Abraão tinha esse número, parte foi fechado, parte foi coberto de terra, preenchido de terra. Yitzhak abre os poços que dá para abrir mais fácil e que dá para saber onde eles eram. E agora ele precisa cavar novos poços. Falta ainda. E assim ele cava novos poços. Vayachperu avdei Yitzhak banachal. E os servos do Yitzhak cavam no poço, perto do rio, cavam o poço, vai em Tseusham Ber Maim Chaim. E lá eles encontram um poço de água viva. Não era água do rio. Era água viva. Era água de fonte, água de lençóis freáticos. Mas imediatamente vieram já os pastores filisteus e começaram a brigar. Começaram a brigar dizendo: essa água é, na verdade, do rio. E se a água é do rio, o rio é rio Gerar. E se o rio Gerar, então ele pertence a nós. E se ele pertence a nós, as águas desse poço também são nossas. Ah, agora vamos brigar pelo poço. Yitzhak diz: água viva é minha. E eles, filisteus, dizem: não, água vem do rio. Água vem do rio, é nossa. E agora? E agora que o reinado, de novo, Avimelech, que odiava Yitzhak, não vai fazer absolutamente nada em prol de Yitzhak. Estão dizendo que a água é do rio? Água é do rio. Pronto. Não vão dar o poço para você. Esquece. Tá bom? Diz o Yitzhak: não, mas eu vou comprovar para vocês que isso daqui são águas que não são do rio. Não me interessa como você vai comprovar. Essas águas não são suas, porque nós não vamos deixar você ficar com esse poço. E por isso ele dá o nome de Esek, protesto. Vocês vieram aqui protestar algo que eu comprovei para vocês. Eu comprovei que essas águas são minhas. Mas tá bom, vocês querem protestar, querem brigar, ok, fica com esse poço, e eu vou chamar esse poço do protesto. Bom, uma vez eles conseguiram roubar um poço dele, com alguma alegação, alegaram, pelo menos, que essa água, na verdade, não é de onde você está falando, é do rio, é nossa, ok. Yitzhak cava outro poço. E agora eles vêm de novo brigar com ele. Vayarivu gama aleha. Brigaram também por causa desse poço. Aí você vai falar, e o que eles alegaram? Nada. Precisa alegar alguma coisa? Nós estamos aqui para brigar com você. Nós odiamos você. Depois que eles conseguiram pegar um poço dele, com uma alegação falsa e mentirosa, agora o pessoal tentou, na outra vez nós tivemos que mentir. Vamos tentar agora não alegar nada e pegar o poço dele. Vamos ver o que acontece. E acontece que os ministros fazem de conta que não viram nada. E olha, você tem um poço, você cavou um poço? Puxa vida, é verdade? Mas eles estão dizendo que é deles. Sim, mas eles alegam o quê? Não sei o que eles alegam, mas eles estão falando que é deles. Yitzhak chama o nome do poço Sitna. Ódio. Ele já sentiu o drama. O problema aqui é que tem um ódio muito forte. O problema aqui é que primeiro eles vêm com alegações, eles vêm com protestos, mas no final das contas eu estou vendo que não é nada disso. Está se comprovando que era tudo ódio desde o início. Sitna, vou chamar o nome do poço inimigos. Vayatek Misham. Aí o Yitzhak sai de lá. Yitzhak vai agora mais para longe, se afasta um pouco mais. E cava um outro poço lá. Aqui, campo mais aberto, mais distante. E lá, Loravo. Lá ninguém brigou. Deixaram, agora dessa vez finalmente deixaram ele sossegado. E aí ele dá o nome de Rehovot. Aqui nós podemos nos ampliar, nós podemos nos espalhar. Aqui está tudo tranquilo. O farino va'aretz. E nós vamos nos frutificar nesta terra. Por quê? Porque é um lugar que é mais amplo. Não tem mais aquela pressão em cima que não deixam fazer isso, não deixam aquilo, ficam brigando o tempo todo. Dá para se frutificar, dá para se ampliar, dá para se ficar sossegado. Termina o Netziv dizendo, e tudo isso é um sinal para o tempo do exílio. Para que as pessoas saibam que as expulsões causam várias e várias coisas. Um é roubado com algum tipo de alegação, o outro é roubado sem nenhuma alegação. Isso é nossa história. Esse daqui acaba tendo mais sucesso ainda no lugar onde ele foi expulso. E também não faltam histórias disso. E mais, as expulsões acabam causando também que o nosso povo se frutifique mais ainda. E finaliza o Netziv dizendo que tudo isso, porque nós sabíamos já desde Abraão Avino, desde o pacto entre as partes, que o exílio vai começar a partir do Yitzhak. E por isso que o Yitzhak passa por toda essa história aqui dos poços e da Davi Meller, para demonstrar para ele e para os futuros descendentes o que é que eles vão acabar passando ao longo dos anos no exílio.